E o CBN Maringá, primeira edição de hoje, CBN das Empresas, direto da Digimax Edtech. E quando você fala de mundo digital, você tem que falar de educação. Né? Educação no mundo digital, literalmente, não vou chamar revolucionou, mas mudou, expandiu e criou novas possibilidades. Na vida de algumas pessoas, revolucionou. Para falar disso, eu tenho aqui comigo Kátia Coelho. A Kátia é, décadas ligada à educação, diretora de graduação do ensino à distância de uma das maiores instituições de educação à distância, que é a Unicesumar. Kátia, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, uma alegria enorme estar aqui falando desse tema que é tão importante hoje, que é nesse meio digital, né?
Agora, quando você fala de educação no mundo digital, como professor, eu sinto isso, a gente avançou muito para pessoas. E a gente fala, educação à distância é inclusiva. É mesmo, Kátia, a gente chegou em todo o país, quem não tinha acesso tem agora.
Ela é inclusiva, Gilson, e a possibilidade de ter acesso hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem, as pessoas não teriam em comunidades ribeirinhas, por exemplo, como a gente tem alunos, né? Então, como levar para essas pessoas com uma distância, com dificuldade de locomoção, né? O que a gente tem de mais moderno e de tecnológico, né? Quer dizer, como eu posso ofertar para esse aluno uma visita em museu? E via tecnologia a gente consegue fazer isso, né?
Museu virtual.
Virtual, onde ele pode entrar, onde ele pode ver as obras que estão expostas, né? Além de outras coisas. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo, Gilson. Biologia. A gente tem aí um curso de ciências biológicas, onde a gente tem um laminário, onde os nossos alunos, através de tecnologia, conseguem ver essa lâmina viva, né? Hoje, eu teria condição de ter microscópio lá na situação...
Tá, então vamos dar um tempo. Eu tenho um professor que, por exemplo, está observando uma célula dentro de com um microscópio e ele está transmitindo isso para os alunos dele em todo o país.
Laboratórios virtuais, Gilson. Investimento em laboratório virtual, que o aluno consegue ver essas coisas, ele consegue experimentar. A gente está falando tanto de novas metodologias na educação à distância. Quando eu falo de uma metodologia que é imersiva, ela dá possibilidade para o aluno vivenciar essas experiências. E via tecnologia, hoje a gente consegue ofertar isso para os alunos. Né? Porque às vezes você montar um laboratório lá numa região mais distante, né? Inviável. Mas através da tecnologia a gente consegue ofertar a mesma experiência para esse aluno.
Agora, quando esse aluno pensa nesses conteúdos que ele nunca imaginou ter, se você pensar no mundo analógico, no nosso mundo físico, e agora ele tem, como é que ele trabalha com isso na realidade dele? Porque está falando da sociedade, está falando assim, comunidade ribeirinha, por exemplo. Sabe, mudar a educação nacional. Isso muda a vida das pessoas nos lugares que elas estão. É possível criar uma educação à distância para muita gente, mas que atenda as pessoas nos lugares, na vida que elas levam, que são tão diferentes de uma da outra.
Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala de educação, e principalmente de educação que é transformadora, né? Ela não acontece, Gilson, no macro, na grande evento, não é? Senão a gente teria isso fácil, faria um grande congresso, estava tudo resolvido. A educação transformadora, ela surge a partir do momento que as pessoas, através do conhecimento adquirido, através dos conteúdos, através da possibilidade de experimentar, resolve problemas que são seu, que são da sua comunidade. Eu tenho um aluno, por exemplo, de engenharia de software, que desenvolveu um aplicativo, ele era um aluno nosso lá do Ceará, que trabalhava com turismo. Ele desenvolveu no curso um aplicativo onde ele resolveu o problema de agendamento das pessoas que queriam fazer passeios com eles. Ele modificou a vida dele. Depois ele acabou fornecendo esse aplicativo para os colegas ali que faziam os passeios, né? Então, assim, ele transforma a sua vida, transforma o seu entorno, e aí nós transformamos sociedade. Então, quando a gente olha para a educação, não é? É um processo que começa com a pessoa. É transformação interna, é melhoria interna, para que ele possa melhorar a vida dos filhos, da família e da sociedade.
E o diálogo, Kátia, em relação a essas pessoas? Porque, professor, né? Quando você é um professor de distância, vou pegar meu caso, você está lá trabalhando com vários alunos. Você tem alunos de norte a sul do país, com realidades diferentes. Tudo bem, mas tem momentos em que ele está lá trabalhando os conteúdos, como esse aluno do aplicativo, ele adaptou a realidade dele. A gente, tem uma atenção para isso? O mundo digital permite você ter essa atenção de saber que existem realidades e criar, às vezes, meios, formas de educar para você atender essa realidade? É possível o aluno falar assim, ah, professor, estou com uma ideia aqui e tal, eu queria colocar ela em prática, me ajuda?
É possível, Gilson. Porque a gente precisa, quando fala de educação à distância, entender uma coisa. A educação à distância ela não é uma adaptação do presencial. Porque quando eu penso desse jeito, ela não funciona. Aí eu não atinjo. Agora, quando eu penso na educação à distância, né, como uma modalidade que pensa diferente essa formação e que atende diferente esse aluno, a gente consegue. Então, vou te dar exemplos. Hoje, nós temos uns tutores, que são os nossos professores e mentores, em que o aluno tem contato, só que não é o contato do dia a dia da pessoa física, mas é o contato através da plataforma, onde ele pode dizer, professor, eu tive uma ideia, professor, o senhor me ajuda, professor, eu não entendi. Né? Então, hoje a gente tem feito muita live, né, Gilson? As lives hoje, todo verdade, mundo faz live, verdade. Né? Só que quando a gente olha para este movimento da live, é entender que o aluno pode se comunicar através do chat dessa live, aonde, enquanto professor, e você faz isso, não é? Busca lá aquela pergunta que surgiu na live, traz para a sua tela e responde para este aluno. É um jeito de conversar com ele diferente, mas é um jeito de se comunicar, é um jeito de trocar ideia. E na educação à distância, a gente não tem só a figura do professor, né? O professor, ele está ali, ele é fundamental. Mas eu tenho o mediador que ajuda ele nesse processo de aprendizagem. A gente tem tutores que ajudam ele. E a gente tem uma figura de polo, Gilson, quando a gente fala de regionalização.
Quer dizer, né? Tem um espaço físico presente e próximo.
Exatamente, que vai ajudá-lo, que vai fazer ambientação, né? Porque esse aluno, às vezes, vem para a educação à distância com alguma dificuldade tecnológica do computador. Então, onde vai dar esse apoio para que esse aluno sinta-se preparado para o uso da tecnologia.
Ou seja, isso é uma coisa bacana, porque se você pensar no smartphone, no celular, todo brasileiro tem, mas saber usar é outra coisa, né? As ferramentas estão ficando mais simples, Kátia, no mundo da educação digital?
Eu acho que a gente tem possibilidades com ferramenta, né? Eu até questiono assim, será que a gente usa tudo que o nosso celular nos permite,
Gilson? Ah, eu admito. Não.
É, tem 3 câmeras, 30%. Né? Ou 4 câmeras lá, né? Com essa possibilidade. É, as ferramentas, elas estão com uma usabilidade melhor. Né? Então, a gente sabe hoje que o que mais tem crescido quando a gente olha para cliente, né? É essa questão da usabilidade. Quer dizer, você não quer dar mais 10 cliques para acessar algum site, para ter alguma resposta. Então, acho que tem se desenvolvido muito esse cuidado no desenvolver ferramentas, aplicativos, que tragam uma usabilidade melhor para as pessoas. E na educação à distância também. Né? Quando a gente olha para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula, não é? A gente tem trabalhado muito forte. Como é a melhor forma que o aluno, né, trabalhe dentro desse ambiente? Que ele seja intuitivo, que ele encontre fácil o que ele precisa, né? Que ele não tenha que dar muito clique não para achar, né, a aula, o livro, a resposta do professor, o estudo de caso. Então, quando a gente olha para a usabilidade, as ferramentas têm melhorado muito quando olham usabilidade.
Pandemia. Estou com o meu tempo meio apertado, mas pandemia. A gente fala muito de pandemia, a gente pensa o ensino presencial, o ensino físico foi o que mais sofreu. Mas você pensa no ensino à distância, ele também teve que se reinventar um pouco e ele teve um papel importante nisso. Como é que foi essa experiência? O mundo do ensino à distância cresceu em número de alunos, mas ele também teve um momento dele que ele teve que enfrentar durante a maior parte da pandemia, que agora a gente espera estar sob controle. Ele teve que se refazer também?
Acho que todo mundo teve, né, Gilson? Todas as pessoas tiveram que se reinventar. A educação à distância também. Né? É, no nosso caso, né, nós tínhamos todas as aulas transmitidas aqui dos nossos estúdios de Maringá. E hoje a gente teve que desenvolver habilidades e competências diferentes. Hoje a gente transmite aula de qualquer lugar. Porque o professor aprendeu a fazer isso. Nós tivemos que aprender a fazer isso.
A casa virou estúdio, né?
A casa virou estúdio. E aí a gente teve que ensinar coisas diferentes. Por exemplo, quem está no estúdio sabe que iluminação é fundamental, que áudio é fundamental, que cenário é fundamental. Então a gente também teve que trabalhar com professores essas habilidades que a gente não tinha. E a educação à distância teve que fazer isso também, não é? Claro que quando a gente olha para a presencialidade, para o ensino presencial, o presencial ele sofreu um pouco mais, né? Porque ele teve que aprender isso muito rápido. E a gente já tinha essas noções, né? A gente já estava acostumado com a câmera, com o microfone, né? E o professor do presencial teve que aprender isso muito rápido.
Kátia,
né?
Você usou uma palavra antes da gente entrar no ar, sobre a pandemia, que estava batendo papo com o professor, assim, as pessoas tiveram que ter coragem.
Sem dúvida nenhuma. Principalmente para experimentar, né? Porque a pandemia, ela nos trouxe uma limitação, aonde nós somos obrigadas a ter coragem de experimentar, né? Vou dar um exemplo aqui, no caso de gastronomia. Teve restaurante que jamais pensou em fazer entrega da sua comida. E ele teve que fazer para sobreviver. Teve pessoas, empresas, que nunca pensaram em investir em mídia, né? Instagram, todo mundo acabou tendo que aprender a usar essa ferramenta para divulgar o seu trabalho. Por quê? Porque não tinha outros meios com presencialidade. E para a educação também, Gilson, a gente teve que ser corajoso para experimentar novas ferramentas, novos aplicativos, novos objetos de aprendizagem, né? Então, eu sempre digo, a pandemia, para mim, ela nos tornou mais corajosos, sim, porque a gente teve coragem e necessidade de experimentar as coisas.
Muita gente migrou do presencial para a distância nesse momento.
A gente migrou, nós tivemos uma grande migração, sim, mas, de novo, eu acho que tem uma coisa de perfil muito, né, das pessoas que se adaptam a algum perfil ou não. Tem gente hoje que não quer mais ir ficar cinco dias por semana no ensino presencial, porque tem um perfil diferenciado. A gente teve uma migração no primeiro momento, mas agora eu acho que as coisas estão se estabilizando, até porque, sim, são perfis diferentes, né? O que traz a educação à distância, né? É essa capilaridade, é esse alcance. Hoje, tem lugares que jamais teriam um curso, né? Como, por exemplo, de biomedicina. Ah, educação à distância oferece.
Quando eu vi um curso de gastronomia à distância, achei fantástico.
É. E aí é um investimento, né, Gilson? É um investimento em material diversificado, em aulas diversificadas, né? Eu sempre digo que aqui na Unicesumar, às vezes, eles perguntam para a gente, vocês têm cozinha? Não, não tenho. Eu tenho um estúdio de cozinha, que é diferente de eu ter uma cozinha,
bacana,
né? Então, a gente teve que aprender a fazer as coisas diferente para poder ter esse alcance dos nossos alunos.
Kátia, né? Para fechar, a última pergunta. A ideia vital de que futuro implica muito em mudança de comportamento em relação à educação e naquilo que a gente vai buscar, que é a eficiência, né? E a gente pensa no futuro do ensino à distância. Teve um tempo que a gente questionava que no mundo digital, o ensino à distância pode se banalizar, a educação pode perder qualidade. Isso foi durante a grande jornada, né, no início do ensino à distância, falava muito disso. Como é que vai ser daqui para frente?
Gilson, eu vejo que o investimento em tecnologia é muito grande, né? Porque, de novo, a gente consegue trazer experiência para aluno, né, que a gente não conseguiria algum tempo atrás. E talvez isso possa ter sido uma das coisas que levou, né, a essa fala sobre a educação à distância. Tem um investimento, sim, né, de qualidade em professores e materiais, né? E sem dúvida nenhuma, de novo, a pandemia trouxe para a gente a possibilidade. Então, tem cursos hoje que a gente nem imaginaria, que jamais rodaria no IAD, né? Que hoje roda.
Me assusta, às vezes.
E já roda.
Eu pensava que isso
ia. Por quê? Eu acho que tem um entendimento também. O que pode ser feito na modalidade à distância, usando plataforma, ferramenta, e quais são os momentos essenciais desses cursos que precisam de prática, que precisam de mão na massa. Eu acho que a gente vem desenhando nos cursos híbridos, né? A gente tem aí engenharias, temos cursos na área de saúde, onde o olhar é o que realmente pode ser a distância via plataforma e o que realmente precisa ter a prática. Então, eu vejo assim que os cursos híbridos serão uma grande promessa aí para a distância.
Bom, professor, isso é um perigo, um puxadinho na nossa conversa. Pelo que você coloca, muitas vezes um aluno que entra no mundo do ensino à distância, você citou lá no começo da nossa conversa, aluno do Ceará, você falou a gente falou da gastronomia, você pode ter uma mulher que cozinha no nordeste do país, no sul do país, e ela começa a perceber que ela poderia transformar aquilo em algo mais requintado e sério. E ela vai usar o próprio mundo digital para se transformar também no mundo do próprio mercado dela. Quer dizer, é um mundo que está se reinventando e se autoalimentando com o ensino à distância.
Sem dúvida nenhuma, né? Porque ele entende que o alcance das pessoas hoje é gigante, né? Quer dizer, quem não tem Instagram hoje é muito difícil, né? E a gente acompanha tudo por ali. E as coisas acontecem, a vida acontece ali dentro do Instagram, né? Porque você acompanha as pessoas, você percebe tendências, né? Então, os alunos da educação à distância, eles ganham uma coisa que às vezes é difícil, tá? É a autonomia. Então, o aluno da educação à distância, ele tem que ter autonomia para poder fazer as atividades, ele tem tempo para cumprir, porque o sistema fecha e não abre para fazer a entrega. Então, ele acaba gerenciando o seu estudo. E isso traz benefícios para a sua vida profissional. Porque se você não souber gerenciar a sua vida profissional, você não vai ter sucesso.
E você vai ficar autônomo e, na prática, você começa a ficar independente e, na prática, você vira um empreendedor.
Exatamente.
Kátia, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, Gil, sempre à disposição,
aqui. Viu? Conversei com Kátia Coelho, a Kátia é diretora de graduação em ensino à distância da Unicesumar. Falamos sobre educação à distância, inclusão. E o que eu acho mais legal nessa conversa, a gente pode fechar com isso, né? O mundo da educação à distância abre oportunidades, qualifica pessoas principalmente, acho que essa fala final da carta, da autonomia para as pessoas e a capacidade delas desenvolverem sua carreira, seu futuro, num mundo que é e cresce cada vez mais uma oportunidade que é o mundo digital.